Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Ou está bravo com alguém agora porque sente que eles não têm feito o que deveriam realmente estar fazendo por você? Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Eu estou tão feliz que você esteja comigo hoje. E é muito importante que nós não vivamos vidas egoístas e egocêntricas, sabe? Esperando que todo mundo faça algo por nós o tempo todo. Quando nós realmente não pensamos em fazer nada por outras pessoas. Sabe, a Bíblia tem muito a dizer sobre como devemos tratar uns aos outros. Na verdade, há uma longa lista de coisas que devemos fazer uns pelos outros, devemos ser amigáveis uns com os outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros, de novo e de novo e de novo. E assim não devemos viver para nós mesmos. Eu não acho que haja uma vida mais solitária do que a de alguém que você é único nela. Eu vivi assim por muito tempo, eu era o centro da minha vida, até perceber que isso é como estar em confinamento numa solitária. Imagine alguém numa cela, numa prisão, que talvez só saia uma hora por dia para tomar um banho de sol e fica num espaço de 4x6 ou 4x8 o dia todo, sozinho, consigo mesmo. Bem, isso deve ser miserável, mas é assim que é quando você é egoísta e egocêntrico. Sua vida é somente sobre você. Então, quero perguntar ousadamente a você, mas com amor. Você pensa noutras pessoas e propositalmente pensa no que pode fazer por elas? Ou só pensa no que outras pessoas devem fazer por você? Ou está bravo com alguém agora porque sente que eles não têm feito o que deveriam realmente estar fazendo por você? Se é assim, perdoe-os, deixe-os ir, libere-os. Em vez disso, por que você não enlouquece o diabo fazendo algo por uma outra pessoa? Em Romanos 12, verso 21, diz que nós vencemos o mal com o bem. A melhor maneira de lutar contra o diabo é amando as outras pessoas. Jesus fez algo incrível como exemplo para nós, sabe? E diz que ele lavou os pés dos discípulos. Agora, lavar os pés no novo Testamento não era um trabalho agradável, eles usavam sandálias, as estradas não eram pavimentadas, então os pés ficavam sujos e lavar os pés era um trabalho para o menor servo da casa. Isso não era algo que um convidado faria. Mas em João 13, na verdade, nos primeiros 17 versos, ora, foi um pouco antes da festa da Páscoa e Jesus, sabendo que havia chegado a hora de deixar o mundo e ir para o Pai, e tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora, ele sabia que era a hora de partir, de ir para a cruz para morrer e depois voltar para o seu Pai. E então, ele queria deixar para eles este último tão grande e importante exemplo. Quero que se lembre de que isso era algo que ele queria deixar para eles e foi tão importante que, pouco antes de sua morte, essa foi uma das coisas que ele fez. A hora da ceia ainda estava em andamento e, no entanto, o diabo já havia induzido a Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus e Jesus, claro, sabia disso. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas sob o seu poder e que ele havia vindo de Deus e estava voltando para Deus. Acho que esse é um ponto importante porque está basicamente dizendo que Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha todo o poder. Ele não precisava ir para a cruz. Fez isso porque sabia que era vontade do Pai. Você não pode servir as outras pessoas se não souber quem você é, se está sempre tentando provar quem você é. Então você só pode fazer coisas que acha que são importantes porque quer que todos pensem que você é importante. Mas se você sabe que é importante para Deus, que Ele ama você, e você sabe quem você é em Cristo, então não precisa provar nada a ninguém. Acho que não somos realmente livres enquanto estivermos tentando impressionar outras pessoas. E só quando estamos libertos de todo esse lixo é que podemos realmente dizer que somos livres. Então Jesus sabia quem ele era, sabia de onde veio, sabia para onde estava indo. E ele se levantou da mesa, tirou o seu manto exterior e enrolou uma toalha na sua cintura. E depois disso, ele derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Vou acrescentar pés sujos. Não diz aqui, mas sabemos que os pés estavam sujos. Secando-os com a toalha que estava enrolada nele, então ele foi ter com Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E Jesus respondeu: O que eu estou fazendo, você não entende agora? Porém, mais tarde, você vai entender. Sabe, talvez haja algumas coisas acontecendo em sua vida que você não entende agora. Eu li uma vez e gosto sempre de dizer: vivemos a vida para frente, mas a entendemos para trás. Ele disse a Pedro: você não entende o que estou fazendo agora, mas vai entender mais tarde. E talvez você não entenda o que está acontecendo em sua vida agora, mas chegará o dia em que você vai entender. Pode parecer injusto não estar certo, mas Deus lhe mostrará que isso teve um propósito em sua vida mais tarde. Não, disse Pedro, você nunca lavará os meus pés. E ouça isso, Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Cara, eu amo isso. Sabe o que realmente significa? A menos que nós estejamos fazendo coisas uns para os outros, não temos um relacionamento real. Um relacionamento unilateral não é um relacionamento. Se alguém está dando tudo e tudo que o outro faz é receber, então não há um relacionamento real. Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Temos que aprender a dar, mas também temos que aprender a receber, sabe? E eu conheço pessoas que são boas ofertantes, mas não são boas recebedoras. Toda vez que vamos fazer algo por elas, elas ficam: oh, não precisa fazer isso. Sabe, quando eu dou algo a alguém, tudo que eu quero que façam é aceitar e dizer obrigado. Sabe, eu não gosto dessa coisa de: oh, não, você não precisava, não. A verdade é que você realmente quer o que estão tentando te dar, então por que não aceita logo? Então, uma vez que Pedro ouviu isso, ele disse: bem, Senhor, não lave só os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Jesus respondeu: aqueles que estão limpos só precisam lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Agora ouçam, e vocês estão limpos. Embora nem todos vocês. Agora, isso é muito interessante. Como Jesus poderia dizer que eles estavam limpos? E ele falou também daquele que não estava, qual era? Judas. Mas Pedro iria negá-lo por 3 vezes. Isso foi antes dele ir para o jardim do Getsêmane, onde ele pediu a seus discípulos que orassem com ele pelo menos por 1 hora, e todos eles adormeceram. Quando ele mais precisou deles, não estavam lá para ele. Então, como poderia dizer: estão todos limpos? Sabe por quê? Porque eles eram fracos, mas não eram perversos. E eu amo isso. Mas tem uma diferença em ter uma fraqueza e ser uma pessoa perversa, sabe? Pois ele sabia quem o havia de trair. E foi por isso que ele disse: nem todos vocês estão limpos. Quando ele terminou de lavar os pés, vestiu suas roupas e voltou para o seu lugar. Vocês entendem o que acabei de fazer? Perguntou a eles. Vocês me chamam de Senhor e Mestre? E com razão, porque é isso que eu sou. Então ele continua e diz: o que eu fiz como exemplo para vocês. Ele não precisava fazer aquilo, ele sabia quem ele era, tinha todo o poder, sabia para onde estava indo, mas ele fez isso como exemplo para eles. Nós precisamos sair pelo mundo e precisamos ser um exemplo para as outras pessoas. E uma das formas pelas quais podemos ser um exemplo para elas é servindo a elas, fazendo coisas para abençoá-las, dando-lhes coisas sem motivo algum. Sabe, eu me lembro de fazer algo para alguém que estava trabalhando numa cafeteria no shopping e eu a ouvi dizer que estava economizando para comprar algo. Então comprei, dei a ela e mais tarde, sabe, eu a encontrei no banheiro feminino no outro andar do shopping, o que não foi por acaso, Deus providenciou aquilo, sabe? E ela olhou para mim e disse: Por que você é a pessoa mais gentil do mundo inteiro? Bem, obviamente, eu não sou a pessoa mais gentil do mundo, mas aparentemente ninguém estava mostrando bondade com ela. E ela precisava disso. Então eu apenas disse a ela: Eu sou cristã e Deus tem sido muito bom para comigo e eu só queria ser uma bênção para você. Ela disse: Bem, honestamente, eu estou com raiva do cara lá de cima, sabe, há muito tempo, porque minha mãe morreu de câncer. Mas depois disso, talvez eu tenha que repensar algumas coisas e eu pensei: Uau! Eu comprei uma prensa de café. Mas talvez eu tenha comprado uma alma. Veja, muitas vezes, só por fazermos algo por alguém, Jesus comprou todos nós com seu sangue, ele pagou um alto preço. Mas precisamos sair para o mundo e representá-lo, e ao fazer coisas para outras pessoas sem motivo, exceto para sermos gentis, podemos representar Deus agindo assim? Então Jesus disse: Eu fiz isso como exemplo para vocês. Agora eu amo o verso 17. Agora que vocês sabem dessas coisas, vocês serão abençoados se vocês as praticarem. Bem, adivinhem só. Você ouviu esse ensinamento hoje? Então agora você é responsável pelo que ouviu. Você não pode mais dizer: Oh, eu não sabia que eu deveria estar fazendo coisas para os outros. Agora você sabe que deve fazer coisas por outras pessoas. Atos aleatórios de bondade, coisas gentis para as pessoas que você nem mesmo conhece. É incrível o efeito que isso tem. Sabia que existem pessoas no mundo que ninguém nunca lhes deu coisa alguma sem uma boa razão, exceto para ser bom para com elas? Há um mundo cheio de pessoas assim. E todos que somos cristãos, se todos uníssemos e fizéssemos isso, poderíamos fazer uma grande mudança no mundo. Jesus sabia que seu tempo na Terra estava quase acabando. Queria deixar para eles um dos melhores exemplos que ele poderia lhes dar. Se somos viciados em nos sentir importantes, não podemos servir. Jesus disse que não somos verdadeiros companheiros se não servimos uns aos outros, até mesmo no casamento, sabe? Devia estamos casados há quase 57 anos. Em 3 meses faremos 57 anos. E nós ainda fazemos coisas um para o outro. Ele arruma a cama de manhã e eu me certifico de que tenhamos algo para jantar. Você percebe que eu não disse sempre faço jantar, mas me certifico de comer algo. E ele lava a louça depois do jantar. Então faço coisas para ele faz coisas para mim. Nós ainda dizemos obrigado um para o outro. Você pode imaginar quantos casamentos poderiam ser salvos se as pessoas começassem a fazer coisas umas pelas outras, servindo umas às outras, até mesmo usando de boas maneiras umas com as outras. Às vezes, dentro da sua casa, você só sabe dar ordem às pessoas. Agora, se você fizesse por sua família o que você faz como ministério na igreja, muitas pessoas entram para o ministério na igreja, mas não querem ajudar ninguém em sua casa. Elas se sentem como um mártir se forem solicitadas a fazer algo. E devemos saber como dar e como receber. Jesus disse que seríamos felizes se seguíssemos seu exemplo. Eu não sei sobre você, mas com certeza quero toda a alegria que eu possa ter na minha vida. E você? Eu quero ser tão feliz quanto eu puder ser, sabe? A felicidade lhe dá energia. O exemplo de lavar os pés é muito prático e pode ser praticado por todos nós, onde quer que nós formos. Não significa pegar uma bacia de água e lavar os pés de alguém, mas é um exemplo de como podemos fazer coisas uns para os outros e até mesmo coisas que não são muito agradáveis. Lavar os pés sujos não era algo agradável de se fazer, mas Jesus Ele se abaixou e ele tirou o seu manto exterior, o que basicamente significa que ele tirou a pessoa importante que ele era por alguns momentos, e ele pôs uma toalha de servo e se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos. Que lindo exemplo! E tem outro exemplo que me surpreende em João, no 21, versos 1 ao 4. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Isso foi depois de sua morte e ressurreição. E ele já havia aparecido aos seus discípulos, mas agora aparece a eles novamente. Junto ao mar da Galiléia, aconteceu assim. Simão Pedro e Tomé, que também era conhecido como Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, os dois outros discípulos estavam juntos. E Pedro disse, eu vou pescar. Eles disseram, nós vamos com você também. Então eles saíram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. De manhã cedo, Jesus estava na praia, mas os discípulos não perceberam que era Jesus. Bem, quando eu li isso, eu me perguntei, quantas vezes Jesus está em nosso meio? Não reconhecemos que é Jesus. Quantas vezes ele está falando ao nosso coração para fazer algo e não percebemos que é Jesus. Jesus disse a eles, trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Bem, a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Agora veja isso. Então Simão Pedro subiu de volta no barco e arrastou a rede para a costa e estava cheio de peixes grandes, 153 deles. Então comecei a pensar esta manhã, onde eles conseguiram 153 peixes se pescaram a noite toda e não pegaram nada? Eu procurei tudo o que consegui pesquisar e havia tantas sugestões sobre o que isso poderia significar que parecia até besteira, sabe? Então eu decidi acreditar que foi um milagre. Deus ainda está fazendo milagres hoje. Jesus disse, venham tomar o café da manhã. E nenhum deles se atreveu a perguntar a ele, quem é você? Porque agora sabiam que era o Senhor. E Jesus veio, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com os peixes. Agora, o que mais me surpreende nesta história é que aqui está Jesus, o Senhor ressuscitado, servindo o café da manhã aos seus discípulos. Uau! Mais uma vez ele estava lhes dando um exemplo sobre ser um servo. Isso é incrível. Sabe, eu faria o café da manhã para o Dave, mas a verdade é que, embora eu tenha cozinhado por anos e tenha sido uma boa cozinheira, eu estou fora de forma há tantos anos por causa do trabalho no ministério que realmente já não sou boa nisso mais. A última vez que tentei fritar um ovo para o Dave, o ovo acabou no fogão em vez de na frigideira. Então, nós não fazemos isso mais. Pedimos delivery ou que alguém nos traga algo. O Dave até guardou uma foto dos ovos que eu fiz para ele e ficaram realmente uma piada. Então, se você não é um bom cozinheiro, não se sinta mal, também não sou. Mas Jesus serviu o café da manhã aos discípulos. Em João 21, versos do 15 ao 17, quando acabaram de comer, Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas mais do que a esses outros? E claro, Pedro tinha certeza de que sim, porque ele tinha um probleminha com o orgulho. Então ele disse, apascenta minhas ovelhas. Pela segunda vez perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apascenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu, porque o Senhor perguntou três vezes. E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. E ele disse, apascenta minhas ovelhas. Bem, o que Jesus estava realmente dizendo a Pedro? Ele estava dizendo, Pedro, se você me ama, então ajude alguém. Se você me ama, então cuide do meu povo. Se você me ama, sirva aos outros, faça coisas por eles. Cara, isso não merece uma Reflexão. Como mostramos nosso amor a Deus? Fazendo coisas para outras pessoas. Fazendo tudo como para o Senhor. Nós não fazemos para que pensem bem de nós, para que as pessoas nos exaltem bem. Nós fazemos como uma forma de dizer, Senhor, eu te amo. Há tantas maneiras de servir às pessoas. Mas servir a Deus é igual servir às pessoas. Quando oramos, Deus, eu quero te servir, isto soa muito espiritual. Mas isso tem que ser trabalhado em nossa vida diária de uma maneira prática. Colossenses 3,17 diz, e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. O que quer que façamos? O que quer que você faça? Versos 23 e 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não como para os homens. Pois você sabe que receberão do Senhor uma herança como recompensa. É a Cristo Senhor que estão servindo. E para ser honesta até mesmo, pequenas coisas como... Você diz, eu odeio limpar a casa bem... Não fique falando coisas assim. Se você sabe que tem que limpar, você pode fazer. Disso uma ocasião mais feliz, dizendo, Senhor, você me deu esta casa, eu a aprecio, eu não teria nada sem você, eu te... Agradeço, Deus, por não ter que dormir na rua como milhares e milhares de pessoas dormem. E você nos diz para cuidar do que nós temos, para sermos pessoas de excelência. Então eu vou limpar esta casa hoje, farei isso com alegria e vou fazê-lo para a tua glória. Quantas coisas há em sua vida que você precisa fazer e que simplesmente não gosta? Não gosta de lavar seu carro, nem de cortar a grama, não gosta de ir ao supermercado. Você pode reverter tudo isso agradecendo a Deus por ter dinheiro para ir ao supermercado? Ou agradecendo a Deus por ter grama no seu quintal? Ele não ficaria tão bonito se não tivesse grama? Então vamos ser pessoas gratas? Vamos fazer coisas para outras pessoas? Vamos ser pessoas generosas? Vamos ser pessoas que assumem a natureza de Jesus Cristo? E que fazem o que ele faria. Ele lavou os pés como exemplo. Ele disse, agora façam com os outros o que eu fiz com vocês. Eu fiz isso como exemplo para vocês e ele. Ele os alimentou, ele fez o café da manhã após a sua ressurreição para os discípulos. Lembre-se, Jesus disse a Pedro, se tu me amas, faça coisas para outras pessoas. Sabe, eu anotei algo, isso é um pequeno ditado que eu acho bom. Nós não somos salvos por servir, mas nós somos salvos para servir. Eu acho que isso é algo bom de se lembrar. Efésios 2:10 diz que somos obra de Deus, somos feitura dele, recriados em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras que ele já preparou de antemão. Somos salvos. Não pelas nossas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Nós temos que fazer isso e podemos ser como Jesus, podemos fazer coisas boas para as outras pessoas, podemos ser bons para outras pessoas. Sabe, eu passei muitos anos da minha vida odiando muitas pessoas que me feriram e às vezes até mesmo odiando as pessoas por não gostar delas. Agora eu fico tão feliz, que eu tenha passado pelo menos os últimos 25, 30 anos da minha vida amando as pessoas. Eu aprendi esta mensagem sobre fazer coisas para outras pessoas há muito tempo atrás. E isto é algo que faço regularmente e faço de propósito. Esta não é a minha inclinação natural. Mas você não precisa ser naturalmente inclinado a fazer algo. Você pode fazer a coisa certa e pode fazer isso de propósito. E eu sempre digo, quando você faz a coisa certa, quando não sente vontade, é quando está crescendo. Filipenses 2:21, pois vocês estão cuidando dos seus próprios interesses, não dos de Jesus Cristo. Mas o amor não é egoísta, diz a Bíblia.